2 horas e 1 minuto. No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
O futebol mundial e brasileiro está de luto. Uma tragédia atingiu Chapecó, um município de 209 mil habitantes em Santa Catarina. O jovem time da cidade, no momento mais importante da sua história, foi vítima de um acidente aéreo na Colômbia. Hoje é dia de tristeza e reflexão no nosso país. O programa de hoje é dedicado às vítimas do acidente que matou jogadores, dirigentes e jornalistas que estavam no avião que caiu hoje, próximo à cidade de Medellín, na Colômbia, onde o time da Chapecoense de Santa Catarina deveria jogar a primeira partida da final da Copa Sul-Americana. Nossa solidariedade à população de Chapecó, aos familiares e amigos das vítimas. Dividindo opiniões, entra em vigor em janeiro de 2017 para os municípios o marco regulatório do terceiro setor. É a Lei 13.019/2014. A lei tem o objetivo de estabelecer novas regras para as parcerias entre organizações sem fins lucrativos e órgãos da administração pública em todas as instâncias, federal, estadual e municipal, visando aumentar a transparência destas relações. Muito bem, para conversar sobre esse importante tema, nós vamos trazer hoje Frank Valverde. Boa tarde.
Boa tarde, Joel. Meio triste com essa notícia aí dos atletas de Chapecó e dos colegas jornalistas, né?
É verdade, foi a maior tragédia do futebol no mundo e a maior tragédia de morte de jornalistas que estavam juntos, né? Da Rede Globo de Televisão, da Fox.
Da Fox, é.
Muito bem, companheiros nossos se foram, né?
Sim.
Muito bem, entrando no assunto do programa de hoje, o marco regulatório do terceiro setor. Eu converso e tenho o prazer de receber com Ayrton Grazioli, que é formado em Direito pela Universidade de São Paulo, promotor de justiça e de fundações de São Paulo e vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores e Promotores de Justiça de Fundações e Entidades de Interesse Social, o PROFIS. Boa tarde, Ayrton. Tudo bem?
Boa tarde, Joel. Boa tarde aos seus ouvintes.
Seja bem-vindo ao Observatório.
Muito obrigado.
Nós podemos comemorar que para os municípios, a partir de janeiro, o marco regulatório chega? É possível?
Eu não tenho todo esse otimismo, não. Eu acho que nós estamos avançando na construção de um novo regramento, com uma legislação nova e com a alteração pontual de um pouco da nossa legislação já consolidada, para termos um estatuto para o terceiro setor mais sólido, com mais segurança para as entidades, mais segurança para o poder público enquanto um dos investidores nessa seara da sociedade civil organizada. E tivemos alguns avanços nos últimos anos, e um deles, evidentemente, que foi a edição da Lei 13.019, que de uma forma inapropriada vem sendo chamada de marco regulatório do terceiro setor, mas eu acho que ainda não é momento de comemoração, não. Estamos avançando uma construção, evidentemente.
Nosso outro convidado é José Alberto Tosi, consultor, professor, palestrante, pesquisador e articulista de temas voltados ao terceiro setor e autor do livro SOS da ONG, um guia completo e prático para as boas práticas de gestão nas organizações da sociedade civil. Boa tarde, Tosi.
Boa tarde, Joel, e boa tarde, ouvintes do programa.
Você concorda com a posição do Ayrton?
Eu concordo. Eu acho que está se falando muito sobre marco regulatório, mas, na verdade, é uma lei que regulamenta a contratualização de recursos públicos para as entidades sem fins lucrativos. A minha grande apreensão, e não comemoração, é como é que os 5.600 municípios brasileiros vão se adaptar a isso, apesar do tempo que foi dado. Mas se nós olharmos as estatísticas, 75% dos municípios brasileiros têm menos de 25 mil habitantes. E, portanto, pouco know-how, pouco conhecimento para tratar uma lei dessa envergadura. Então, me preocupa muito como será a implantação disso no Brasil todo.
Muito bem, participe pelo WhatsApp do nosso programa, é 11 95077 1295, repetindo, O nosso WhatsApp é 11 95077 1295, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845, ou através do nosso facebook.com/observatório3setor. Aí, então, o que houve nesse processo? Nós começamos entusiasmados há alguns anos atrás, onde a gente iria criar uma lei que realmente pudesse regulamentar o repasse de dinheiro público para as entidades de interesse social, e eu senti nesse processo um grande entusiasmo. E culmina agora com essa posição, digamos, pessimista, né, de boa parte dos gestores do terceiro setor.
Não sei se é bem pessimismo. Eu acho que é um não otimismo, é algo um pouco diferente. Mas o que o terceiro setor tem sofrido muito nos últimos anos. Ele foi para as páginas policiais em anos não muito distantes, em duas oportunidades, com duas CPIs das ONGs. O terceiro setor foi levado para um consciente ou inconsciente popular há alguns anos como um setor onde ali se praticam maracutaias, ilicitudes, ou seja, um terceiro setor bastante permeável a essas práticas, que não são as práticas esperadas, evidentemente, pela sociedade civil. E desses limões que foram apresentados para o terceiro setor, evidentemente que a sociedade civil organizada tentou reagir um pouco a isso, e dessa reação surgiu então uma receptiva por parte do governo federal, isso há uns 6 anos, 7, e se criou uma agenda que pretendia e pretende, evidentemente, que implementar um marco regulatório para o terceiro setor. Não um código de conduta para o terceiro setor, mas a edição de leis novas, leis adequadas à depuração, à separação do joio do trigo, e permitir que o terceiro setor ganhe a importância que merece a sociedade civil organizada. Evidentemente que isso avançou em algumas medidas, e outras pautas elas se perderam, porque nós tivemos uma ruptura aí de organização do governo federal, e a pauta, a agenda do terceiro setor ainda não foi retomada pelo governo Temer, evidentemente, porque está tratando de assuntos mais prementes e mais urgentes, que é uma série de reformas políticas, econômicas e tantas outras áreas. Mas o terceiro setor eu sinto que está um pouco ressentido, porque estava com uma agenda na pauta nacional, e hoje ela está num compasso de espera para aguardar a continuidade.
Você sente isso, Tosi, que perdeu a importância do terceiro setor nessa nova administração? E mais, isso, como você, como consultor, como fica a profissionalização do terceiro setor diante eu usei a palavra pessimismo, o Ayrton disse, não é pessimismo, é ausência de otimismo. Mas nesse ambiente, como é que fica a profissionalização do terceiro setor? Ele diminui sua importância?
Como disse o Ayrton, eu acho que houve uma retração do novo governo em tratar os temas do terceiro setor. Quero crer e espero que seja por conta de toda esta premência com outros assuntos, e espero que isso seja retomado a curto prazo, né, as questões relacionadas ao terceiro setor. Acho que a profissionalização, não necessariamente a gente depende só do governo. A profissionalização do terceiro setor passa pela organização das próprias entidades, independente da existência ou não de lei. O que eu tenho dito é que as entidades falam, bom, mas vamos ver a transparência da lei. Transparência é inerente à atividade de uma entidade do terceiro setor, independente de ter ou não ter lei.
Com isso, eu quero dizer que... Mas elas teriam que estar preparadas para receber esse dinheiro público?
Sim, eu acho que tem que estar preparada, e esta lei, eu acho que tem a grande vantagem de pelo menos regulamentar alguma coisa que até então não tinha uma lei específica. Acho que esta é, digamos, uma grande vantagem nessa visão de organização, nessa visão de profissionalização das entidades.
Vou te falar um pouquinho da alteração. O que, que alterou que era substantivo e que você não encontra na nova lei? Ou que melhorou esse texto e a gente pode ficar, digamos, tranquilos em relação ao dinheiro público a partir de agora?
A lei, justamente a lei 3.019, que é tratada como a lei como marco regulatório do terceiro setor, ela na verdade é uma lei que regulamenta o repasse de recursos públicos por parte da União, os estados e os municípios para as organizações da sociedade civil. Se construiu um texto que foi levado ao crivo do Poder Executivo Federal, que foi o texto da Lei 13.019. Esse texto, em verdade, ele apresentava algumas impropriedades e alguns excessos pontuais, e ele foi no ensejo de uma prorrogação do prazo de entrada em vigência da lei, foi objeto de algumas centenas de alterações no parlamento, que resultou na lei 13.214, onde foram retirados os excessos a que me refiro, mas também houve uma alteração substancial da lei. Me parece que nesse momento a sociedade civil organizada, que aproveitou uma fragilidade do governo, acabou desfigurando a lei. Hoje há uma lei, evidentemente que ela é bem-vinda, é uma lei com instrumentos bastante importantes para forçar a capacitação e gerar transparência nas organizações, mas evidentemente que é uma lei muito esvaziada, porque a verba SUS saiu, a verba de educação saiu, em grande parte a verba assistencial também saiu, de maneira que um terceiro setor, que as estatísticas nos dizem que ele obtém recursos públicos, mas uma parcela de 5 a 10% das organizações, quando você esvazia o conteúdo da lei para tão somente alguns segmentos de verbas públicas serem reguladas pela lei, nós temos uma realidade hoje pouco impactante no terceiro setor, e justamente um terceiro setor que tem brigado, que tem gritado por oportunidade de ter mais capacitação e mais transparência. Acho que foi um pecado que se cometeu no curso desse percurso.
Ao longo do programa nós vamos continuar com esse assunto. Agora vamos para a reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria Brasil pronto para contribuir com os civis à missão da ONU na Colômbia. A Mônica Vilhera, de Nova York, tem as informações.
O Brasil está pronto para contribuir com a missão política da ONU na Colômbia. Segundo o novo embaixador brasileiro nas Nações Unidas, Mauro Vieira, a proposta está sendo analisada com implementação prevista já para 2017. Nessa entrevista à Rádio ONU, Mauro Vieira explicou que o Brasil poderá enviar civis para a missão no país vizinho sempre que for de interesse da Colômbia e também sempre que estiver de acordo com as regras das Nações Unidas.
Nós teremos participantes nessa missão política especial, contribuiremos com civis, e é uma questão ainda que está sendo estudada, está sendo desenhada, mas sem dúvida nenhuma, e creio que o resultado da missão política especial será muito importante, porque a paz na Colômbia é um assunto de primordial importância, não só para a Colômbia, mas para toda a região. Vai ser muito importante, vai trazer aspectos, vai criar uma nova dinâmica muito positiva para o desenvolvimento da América do Sul como um todo.
Em janeiro, o Conselho de Segurança da ONU aprovou a criação da missão para a Colômbia com o objetivo de monitorar e verificar o acordo de paz selado entre o governo e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, Exército do Povo, FARC-EP. O mandato da missão teve que ser reavaliado após a população ter rejeitado o acordo de paz nos termos iniciais durante um plebiscito em 2 de outubro. Na semana passada, o governo da Colômbia anunciou a assinatura de um novo acordo, firmado com as FARC-EP, que agora não mais vai ser submetido à votação popular, mas sim enviado diretamente ao Congresso colombiano para a aprovação. De acordo com o embaixador do Brasil, Mauro Vieira, uma vez confirmada a participação brasileira, segundo a vontade da Colômbia e as regras da ONU, os civis do Brasil poderiam chegar ao país vizinho já no próximo ano. Da Rádio ONU, Mônica Grayley.
Você viu, Franklin? Esse acordo não vai ter consulta popular, então corre o risco de não ser aprovado novamente. Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Agora, Cléo, vamos falar em cultura?
Falando em cultura.
Com o Flank Valverde.
Pois então, Joel, nós temos aqui duas dicas de cultura. A primeira delas vai para o pessoal que nos acompanha pela internet, é lá para o pessoal de Mato Grosso. Vamos falar da primeira mostra de cinema Chavante, que acontece em Barra do Garças, lá em Mato Grosso, que começa amanhã, dia 30 de novembro, e irá até dia 13 de dezembro, em Barra do Garça. Como destaque, nós podemos chamar a atenção para o filme Martírio, do cineasta e antropólogo francês Vincent Carrelli, que trata da história, né, de luta pela terra e sobrevivência do povo Guarani Kaiowá, lá em Mato Grosso do Sul. Além da exibição de filmes nessa primeira mostra de cinema Chavante, também vão acontecer uma série de debates, de reflexões sobre a questão da terra e a questão da identidade do povo indígena, né? Principalmente do povo Chavante. As pessoas que estão lá em Barra do Garças poderão ir até o auditório do Sintep, que fica na rua Goiás, 235, no centro de Barra do Garças. E a outra dica que nós temos é uma exposição que vai acontecer aqui em São Paulo, será inaugurada na próxima quinta-feira, dia 1º de dezembro, e ela vai até o final de fevereiro, que é As Ideias Concretas, Poesia 60 Anos Adiante, que é uma exposição em homenagem, em comemoração aos 60 anos da criação da poesia concreta aqui no Brasil.
Décio Pinhatari,
os irmãos Campos. Augusto e Haroldo de Campos, Ronaldo Azeredo, o José Nino Grunewald, Pedro Xisto, Edgar Braga, Florivaldo Menezes, Filadelfo Menezes, Ana Ali, e também este que humildemente que vos fala aqui também estará participando dessa mostra.
Você, né? É poeta concretista?
Continuo. Eu estou muito mais hoje pela linha da poesia visual, que, digamos assim, seria uma derivação da poesia concreta.
Legal. Vamos para
prestigiar. E a exposição será na Casa das Rosas, aqui na Avenida Paulista, em São Paulo.
Muito bem, ali pertinho, uma das poucas coisas que se preservou, né?
Sim, só a visita à casa já merece a ida até lá. E com a exposição, modéstia à parte, mais ainda.
Muito bem, e o Frank estará para receber vocês, viu?
Sim, na quinta-feira estarei lá, a partir das 7 da noite.
Setor. Agora sim, Frank, vamos continuar falando de marco regulatório. Aí, tu no bloco anterior, você fez uma menção aos excessos, era importante que os nossos ouvintes, principalmente gestores, voluntários e profissionais que atuam no terceiro setor, saibam, olha, que excessos foram esses? E aí eu, no intervalo aqui, citei um que me lembrei aqui, que saiu, né, do texto original e que não consta mais, que era a responsabilização do gestor principal para receber. Esse você considera um...
Sim, eu acho que esse era o mais impactante, porque a 1319... trouxe que toda entidade que firmasse um termo de fomento, um termo de colaboração com o poder público, ela deveria indicar uma das pessoas integrantes da gestão para ser responsável, solidário, por toda e qualquer irregularidade ocorrida na fundação, independentemente desse responsável ter ou não envolvimento ou mesmo conhecimento das irregularidades. Isso no direito a gente chama de responsabilidade objetiva, ou seja, aquela que você responde pela ocorrência de qualquer dano, independentemente de culpa, dolo ou mesmo de conhecimento.
E
meu ver, isso foi retirado, evidentemente, com a 13.204, que foi...
Por que retiraram esse item?
Nos parece que a sociedade civil organizada, quando tomou conhecimento nesse contexto, teve a reação natural, dentro de um regramento como esse, não haveria uma entidade que se habilitasse a receber recursos públicos para manejar no âmbito de sua gestão. Haja visto o altíssimo risco. E muitas vezes, mediante termos de fomento e termos de colaboração, envolvendo valores financeiros muito significativos e possivelmente fora do alcance do patrimônio da pessoa que seria responsabilizada. Evidentemente que era um excesso que precisava de reparo. Um outro excesso que ocorria e foi reparado também, a meu ver, em bom tempo, foi a criminalização dos repasses como improbidade administrativa. Nós já temos a legislação civil tratando da responsabilidade civil, a responsabilidade administrativa e a responsabilidade penal. Não há lógica no nosso contexto que o repasse de recursos por parte das ONGs se pressupõe que ali nas ONGs ocorrerão irregularidades. É uma lógica que não é esperada e isso também foi objeto de reparo.
O que me parece estranho é que houve consultas populares durante um longo tempo. E isso foi passando. E na hora da lei ser promulgada, houve a reação por esse excesso. Isso pareceu estranho por boa parte do terceiro setor, porque, olha, se era um excesso que passou, houve consultas públicas em São Paulo, em Brasília, que eu me lembre, na Câmara Federal, e tudo isso.
Mas será que já estava no texto?
Já estavam no texto, mas devemos fazer justiça à sociedade civil organizada, que foi muito participativa nesse processo. Já, evidentemente, que isso era objeto de pontuação por parte das organizações, da necessidade de ajuste. Mas o processo legislativo, todos nós sabemos que o processo legislativo é algo que não se consegue dominar e absolutamente complexo. O resultado foi que a redação final da 13.019 apresentou, de fato, algumas impropriedades que mereciam ser reparadas, e o foram, só que no contexto de um grande processo de alteração do próprio texto, de maneira que nós temos hoje uma lei, que é a 13.204, que pouco se parece com a 13.019,
e é a mesma lei. Lembrando a você, ouvinte, que os nossos convidados disponibilizaram dois livros, A Organização da Sociedade Civil, Associação e Fundações, que é do Ayrton Graziotti, José Eduardo Sabo Paes, o Marcelo Henrique dos Santos, e José Antônio de França. Esse livro foi lançado já esse ano.
Agora esse ano, né?
Se você, ouvinte, estiver interessado em ganhar, é só ligar, fazer a sua pergunta, deixar seu telefone, que a gente faz o sorteio. A primeira ligação ganha esse livro. A segunda ligação vai ganhar o livro SOS ONG, de José Alberto Tosi. Um livro que é um guia de gestão para organizações do terceiro setor. Muito importante. Tá aí esses dois livros que serão sorteados hoje. Aí aguardamos a ligação dos primeiros, ganharão, certo, produção? Muito bem. Tosi, você concorda? Depois de tanta consulta, a gente parece que foram duas tendências que caminharam em busca de um marco regulatório. De qualquer forma, o texto foi emendado e agora não há aquele entusiasmo, né? Não chegou, parece que aquele filho, esse não é um filho desejado, né? Veio uma história meio de pouco amor com essa lei que está chegando.
É, realmente é uma situação interessante, porque, na minha opinião, a 13.019, quando surgiu, ela surgiu com vários excessos, algumas coisas que eu considerei extremamente rígidas.
Além do que a Lilton disse, tem mais alguma coisa?
Tem. O serviço que o terceiro setor presta ao município, Estado e à Federação são serviços de natureza continuada. Eles não terminam nunca. Imagine uma creche, um abrigo de idosos, onde o trabalho acontece 365 dias por ano. E a lei veio com o conceito de chamamento público, o que dava a entender que você poderia fazer um chamamento público por ano. Então, imagine a situação de que a entidade que recebia o recurso perdeu para uma vizinha. Então, você tem que pegar os idosos e levar para outra entidade. No ano seguinte, ela ganha novamente e, quer dizer, o serviço de natureza continuada iria ser interrompido normalmente por chamamentos públicos, o que poderia fazer com que ganhasse ou uma entidade em detrimento da outra. Mas, na minha opinião, o remédio que veio depois foi, acho que não resolveu, mas complicou mais ainda. Por quê? A 13.204 trouxe que serviços de assistência social, saúde e educação podem ser excluídos ou não necessariamente precisa fazer chamamento público, desde que a entidade esteja cadastrada num órgão do gestor da política pública. Quer dizer, se uma hora foi, o pêndulo foi para um lado, agora nós vamos para o outro, porque quero crer que 80%, 90% dos recursos que se colocam são relacionados à assistência social, saúde e educação. Então, eu posso ter uma situação em que, num município, não tenha chamamento público, porque foi, digamos, eliminado ou não é exigido isso para esse tipo de serviço. Então, eu acho que se de um lado foi muito rígido, do outro lado abriu e descaracterizou completamente a lei.
Muito bem, uma primeira pergunta chegou aqui do Matheus Rodrigues, aqui do Paraíso. Tem alguma mudança significativa nos lugares onde o marco regulatório já foi implantado? Vocês já perceberam alguma mudança?
Eu creio que ainda é difícil de verificar, porque o marco regulatório foi implementado no começo do ano de 2016 para os estados e no ano anterior para na mesma data para a União. O grande fomentador, o grande alocador de recursos, na verdade, são os municípios, e eu acho que essa lei ela vai ser mais sentida agora a partir de 1º de janeiro de 2017, quando os municípios serão obrigados a implementar uma nova política de destinação de recursos. Mas não sei também, tenho minhas dúvidas, salvo os agentes de fiscalização, a população em geral se sentirá isso, porque, a meu ver, é a crítica que eu faço, a lei foi bastante esvaziada quando se retirou do regramento as verbas destinadas à saúde, educação e assistência social. Ou seja, é uma lei bastante longa, absolutamente complexa, ela é quase que um código, ela é um calhamaço difícil de se entender, a não ser de nós que participamos desse processo no dia a dia da construção da lei, ou seja, as pessoas especializadas na área do terceiro setor, para implementar uma destinação de recursos não muito significativa ou se não insignificante.
A impressão que a gente tem é que aproveitaram para tirar os excessos é aquilo que eles não queriam, né? que tivesse na lei. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para a sua maior realização, a felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Muito bem, essa é a homenagem que o Observatório Terceiro Setor presta a Chapecoense, que é pela tragédia que aconteceu na Colômbia. Muito bem, chegando perguntas dos ouvintes, mas eu gostaria de aqui, eu estava procurando o nosso aqui que a produção preparou, tem uma alteração. Alterou o tempo mínimo para se conseguir certificado de uma instituição pelo governo. É isso aí?
Não, é o certificado. O certificado faz parte de outra agenda. Na verdade, há uma discussão aí de, inclusive, acabarmos um pouco dessa certificação. Assim como já foi extinta a utilidade pública federal, que não tinha mais sentido de continuar existindo. O que a lei trouxe é uma exigência de pré-existência da organização e de uma experiência anterior para poder receber verbas públicas. Então, para receber verbas da União, a entidade precisa ter 3 anos de pré-existência, para os estados 2 anos e para o município 1 ano, para que não se propicie o que a gente sabia que ocorria anteriormente, que se criava uma instituição já, porque já havia um conchavo com determinada pessoa com expressão no poder local ou regional para receber os recursos públicos. Isso se inviabiliza um pouco com esse novo regramento da exigência de, primeiro, de uma experiência por esse período e uma pré-existência da entidade.
Esse aspecto foi positivo, então, né?
Bastante positivo. Eu acho que a lei pecou, porque anteriormente se exigia 3 anos para receber qualquer tipo de recurso público, ao flexibilizar e estabelecer especialmente 1 ano só para as organizações receberem recursos municipais. Eu acho que 3 anos era um tempo muito bem-vindo para inviabilizar a criação da entidade, especialmente já para receber um recurso, porque já tinha um acordo com a governo.
Aí deu destaque para o aspecto moralizador, né?
Sim, que é uma das agendas do terceiro setor. O terceiro setor, as organizações, elas querem ser reconhecidas como parceiros importantes do poder público, e para isso elas precisam ter um padrão de moralidade, um padrão de conduta bastante firme e que atinja todas as organizações, ou seja, um regramento de governança corporativa é bastante positivo, e não cada um faz o que quer da forma que quer.
Eu me lembro que eu participei de alguns debates, eu fui em nome do observatório, isso já uns 2, 3 anos atrás, e eu brincava, né, que o observatório não podia, porque não tinha 3 anos de existência na época. Mas agora, com 1 ano, você já realmente foi muito, muito generosa a lei.
No município, né?
No município. Mas, de qualquer forma, tem as APAES, não é isso? Tem inclusive, as APAES não estão, né? Então, é necessário de 3 chamamentos para...
Um chamamento. E as entidades que se interessarem participam do chamamento. Agora, ela precisa, se for dinheiro municipal, comprovar 1 ano de existência, né?
É fácil ter instituição de interesse social na União? Como é que fica na União 3, no Estado 2?
São as entidades são constituídas nos municípios, todas as entidades. Ela precisa ter, para receber o dinheiro federal, do governo federal.
O dinheiro federal.
E até uma certa... Não é lógico, o dinheiro federal, você tem que ter um regramento mais rígido para as entidades e o dinheiro municipal menos rígido, porque o recurso público municipal é menos importante que o recurso público federal, é uma questão, ou seja, o recurso público é recurso público.
Claro, sim, se é estadual, federal, municipal.
Até porque a grande parte dos recursos colocados nas organizações sociais do terceiro setor são recursos municipais. Pouco nós temos hoje de federal e estadual.
Então, a lei trata, o chamado marco regulatório, da captação, né, do dinheiro, né, público pelas entidades. Agora, a lei também trata da fiscalização, da aplicação dessas verbas por elas?
Sim, sim. A lei, como eu falei, é bastante complexa, então ela estabelece. E aí, nessa parte, ela foi muito feliz, onde ela estabelece uma forma de prestação de contas, a tomada de contas do recurso público é repassado por resultados e não por procedimentos. Ou seja, se espera agora dos órgãos de fiscalização que eles, ao analisar se o recurso público foi bem ou mal empregado, que façam uma análise do quanto esse recurso trouxe de proveito social naquela área de atuação, e não a mera consulta, análise de documentos burocráticos, que a gente sabe que o papel aceita praticamente quase tudo.
Muito bem, agora vamos com a participação dos ouvintes. Via telefone, boa tarde, com quem eu falo? Olá, boa tarde.
Boa tarde.
Tudo bem?
Tudo bom.
Quem é?
Luiz.
Luiz da onde?
É, de São Paulo, aqui do Jabaquara.
Luiz, aí de São Paulo. Luiz, tudo bem com você?
Tudo bom.
Muito bem. Hoje nós estamos conversando sobre o marco regulatório, essa lei que regulamenta a captação de recursos das entidades de interesse social. Eu tenho aqui dois importantes convidados. Qual é o seu comentário, a sua pergunta?
Meu comentário é sobre a questão do marco regulatório, né? Principalmente no que diz respeito à parte da internet, e se ela tem algum papel que ela possa estar vindo contribuir com mais força a repressão contra esses crimes que são cometidos hoje pela internet, né? A gente vê muita questão no que diz respeito ao trato de armazenar as informações dos usuários que acessam esse site, tudo, mas eu queria entender se ela pode estar dando uma força maior nessa repressão desses crimes organizados que está tendo pela internet, que vem aumentando cada dia mais, né?
Muito bem.
Eu acho que não tem nenhuma relação direta entre a lei do marco regulatório e os crimes na internet. O que a lei faz é utilizar fortemente a internet para efeito de divulgação, de transparência no site da organização, no site dos poderes públicos, que devem divulgar a abertura de chamamento, as prestações de contas e assim por diante. Mas eu, particularmente, não vejo nenhuma relação com a questão de crimes na internet.
A transparência na divulgação dos editais é importante, que todas as entidades de interesse social que estejam aptas possam participar. Isso
exatamente.
É um aspecto importante.
Exatamente.
É que é o marco regulatório das organizações do terceiro setor, porque existe um outro marco regulatório para a internet. Já é um outro marco regulatório, né?
Muito bem. Você quer fazer algum comentário?
Eu acho que talvez o nosso ouvinte esteja fazendo uma leve confusão de dois marcos regulatórios. Evidentemente que o marco regulatório do terceiro setor, ele visa ao empoderamento da sociedade civil organizada, e ela pode ter, evidentemente, que organizações funcionando no sentido de fazer um trabalho de politização da comunidade, visando com isso refutar ou criar obstáculo à prática de crimes e ter, então, um certo reflexo no marco regulatório da internet. Mas nesse sentido, com essa vertente.
Não sei se você está satisfeito com a resposta, se houve confusão de você, Luiz. Entendi, de fato, mas você já ganhou ligando para a gente, viu? Você ganhou um livro dos nossos convidados aqui. Você entra em contato com a produção, vai ser um livro autografado a você. Eu agora me despeço de você, você conversa com a produção, dá seu nome inteiro, e eu peço que eles irão autografar o livro, tá bom?
Ok, obrigado.
Muito obrigado pela sua participação, um grande abraço. Muito bem, continuando com a participação dos nossos ouvintes, o André Torres, do Capão Redondo, por que tiveram tantas mudanças no marco regulatório? Essas mudanças eram mesmo necessárias? As mudanças eram necessárias?
Olha, eu acho que realmente o volume de mudanças, a quantidade de mudanças foi significativo. Algumas, como disse há pouco o Ayrton, com essa questão da responsabilidade solidária, acho que faz todo sentido. Agora, algumas mudanças, eu acho que vieram para piorar a lei, né? Então, deixa eu citar um exemplo. A lei dizia que deveria existir um regimento de compras, um regulamento de compras, para como a entidade iria contratar e selecionar seus fornecedores, prestadores de serviço e funcionários. E, na nova versão, isso foi extinto. Eu não acho, para efeito de transparência e governança, eu não acho que a simples extinção foi uma boa coisa, até porque o recurso público tem que ser usado e utilizado de forma impessoal. Isso significa, e a lei é muito clara, que eu não posso remunerar com recurso público funcionário público, parentes até segundo grau, cônjuge, colateral, bilateral e assim por diante. A minha pergunta é simples: como é que sem um regulamento de compras eu sei que estarei contratando um funcionário ou um prestador de serviço ou uma empresa que não tenha relação com algum funcionário público? Então, acho que extinguir simplesmente não foi um bom caminho, acho que deveria sim existir. E eu tenho sugerido a todas as organizações que tenha o seu regulamento, independente da exigência ou não da lei.
Aí, então, nesse aspecto foi um retrocesso.
Foi um retrocesso, mas a gente consegue explicar. Nós vivenciamos um momento da reformulação da 1319 para virar a 13.204, um momento político onde o governo federal estava absolutamente fragilizado. E a sociedade civil organizada não estava madura o suficiente para exigir reparo tão somente naquilo que era danoso a um terceiro setor forte e colaborativo com o poder público. E aí a própria sociedade civil organizada perdeu a mão. Porque exatamente nessa questão que o Tosi coloca, nós tínhamos na lei que as entidades tinham que ter um regulamento de compras aprovado pelo poder público. Evidentemente que isso era até inconstitucional, porque nas entidades associativas o poder público não pode ter essa ingerência, porque é um direito fundamental do cidadão, o direito de associar-se dentro de um regramento esperado pela legislação. Então, nesse afã, se retirou a aprovação do poder público do regulamento de compras e se retirou também o regulamento de compras, que é danoso. As melhores regras de governança corporativa afirmam de uma forma bastante forte que as organizações, na medida que elas manejam recursos de terceiros e muitas vezes recursos públicos ou recursos fruto da arrecadação popular, ela tem que ter um regramento claro, de maneira a propiciar aos parceiros dessa própria organização que ela faz o melhor uso possível daquele recurso. E simplesmente se retirou o regulamento de compras recomendado pelas melhores regras de governança corporativa.
Poxa, nessa linha aspecto, também a retirada da obrigatoriedade do Conselho Fiscal, sim, que é um instrumento excelente de governança, de transparência,
sim,
foi simplesmente retirado da lei.
Muito bem, vamos continuar esse assunto logo depois do nosso intervalo. Nós voltamos dentro de instantes.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Em nossa campanha Direitos Humanos, são direitos de todos. Estamos esclarecendo e tirando dúvidas a respeito desse tema fundamental que é quase sempre mal interpretado na sociedade. Participe! facebook.com/observatório3setor. Hoje, dia 29 de novembro, é dia de doar. Você já fez a sua doação? O Observatório já fez um programa, duas semanas atrás, estimulando você e trazendo dois especialistas aqui que explicaram o comportamento da população brasileira em relação à doação. Aliás, tem uma pesquisa muito, muito interessante realizada pelo IDES, viu, Ayrton? Lá para o Marcos Kissel. Muito bem. A doação ficou fora, né, do marco regulatório?
A regulação está dentro do marco regulatório. O que a gente precisa estabelecer é que a Lei 13.019 não é o marco,
não é o marco
regulatório, mas é uma das agendas do marco regulatório. O marco regulatório é uma coisa bastante ampla, se discutiu ali, e nisso já se fez a lição de casa, a questão da possibilidade da remuneração de dirigentes para aquelas entidades que precisam procurar pessoas capacitadas no mercado para se dedicar full time à organização, à contratualização, foi feita de uma certa forma com a 13.019, o Simples Social, que é outra pauta das organizações, a questão da titulação é algo parado, e algo muito importante, que é o fomento à cultura de doação. Doação incentivada mediante isenção fiscais e doação não incentivada. Isso faz parte da agenda do marco regulatório do terceiro setor, e esse assunto está num compasso de espera para a gente verificar algumas iniciativas por parte do governo no sentido de mexer a legislação e a gente incutir no brasileiro essa cultura de doação. Porque se a gente tem o brasileiro uma pessoa bastante emotiva, os nossos números, as nossas pesquisas dizem que ele não doa. Por que ele não doa?
Porque ele tem desconfiança.
Talvez seja o mal-estar desta lei das organizações do terceiro setor. Quer dizer, vieram primeiro as obrigações e não algumas facilidades, alguns incentivos, algumas melhorias para as entidades, como disse o Ayrton, na dedutibilidade de imposto, no incentivo fiscal, na captação de recursos. Então, se nós falamos de um marco regulatório com vários pilares, talvez tenha vindo o pilar mais difícil, mais complicado para a implantação nas organizações.
Ayrton, você no início do programa disse que com esse atual governo, as pautas do terceiro setor estão um pouco relegadas a um segundo plano, digamos assim. O que é necessário fazer para que elas sejam retomadas e ganhem o peso que elas merecem?
Eu acho que todos nós estamos um pouco atônicos aí com algumas medidas prementes, emergenciais, que precisam ser tomadas. Mas, evidentemente, que a sociedade civil organizada está atenta e aguardando o momento apropriado para levar isso para a agenda nacional, talvez depois da reforma da PEC dos gastos e a reforma da Previdência, seja o momento do governo federal abraçar uma série de outras frentes e tenho a crer que não dará as costas para a sociedade civil organizada, porque ela tem mostrado presença, especialmente nas redes sociais e em grandes movimentos de corpo presente. A sociedade civil dos últimos anos tem se mostrado bastante diferente do que a gente estava acostumado a ver no país, né?
Precisamos provocar essa discussão em relação à doação, porque uma pesquisa realizada recentemente, e eu trouxe aqui os responsáveis pela pesquisa, indicam que o brasileiro ele é generoso, mas ele tem uma certa desconfiança por causa das notícias que acontecem pipoca em relação ao terceiro setor, notícias negativas. E é necessário que o terceiro setor provoque para que surja uma lei que dê mais transparência às relações, sobretudo daquelas entidades que captam dinheiro público. E não adianta nós adiarmos isso. Essa transparência é fundamental para que as pessoas comecem e iniciem uma mudança cultural de começar a doar para as entidades de interesse social.
Mas eu tenho uma visão um pouquinho diferente, Joel. Eu acho que essa questão de transparência, ela é inerente à atividade de uma organização do terceiro setor, faz parte da missão, faz parte dos valores de uma entidade. Então, na minha opinião, não precisa de lei. Precisa da atitude dos gestores em fazerem essa transparência, em divulgarem isso de uma forma absolutamente transparente. As leis ajudam, a 13.019, alterada pela 13.204, traz esta obrigatoriedade com relação ao recurso público. Mas o que eu sempre digo para os gestores de organização, independente de lei, nós temos que ser absolutamente transparentes e nós temos que divulgar o resultado social que foi conseguido com um determinado recurso captado e deixar isso transparente, seja na internet, nas redes sociais, em prestações de contas e assim por diante.
Não, isso é fundamental que isso aconteça. Olha, por exemplo, iniciativas como a nossa do Observatório, que divulga as boas práticas, iniciativas como a Escola Aberta do Terceiro Setor, que forma gestores através de cursos online, são fundamentais para que comece uma mudança cultural e as pessoas tenham um olhar diferente para o terceiro setor. Você não acredita nisso aí?
Eu acredito sim, mas eu acho que nós temos que ter bastante claro o mundo do dever ser e o mundo do ser. O terceiro setor, ele sabe exatamente aquilo que ele gostaria de ser, capacitado e transparente. E o mundo do ser, nós temos um terceiro setor hoje, onde as gestões, evidentemente que com justas exceções, mas um gestor que age muito pouco em termos com profissionalismo e mais por intuição. Ele tem a vontade de fazer o bem e faz do jeito que ele sabe, e não é esse setor que a gente espera. E um terceiro setor que quer ser transparente, mas na verdade ele é quase que totalmente opaco perante os seus parceiros, que conhece um pouco das atividades que faz, mas se pedir lá qual é a folha salarial dos seus funcionários, isso não se abre, qual é o orçamento que ele tem, isso não se abre, ou seja, o terceiro setor quer ser uma coisa, mas ele não dá um passo à frente com isso, e infelizmente a gente não tem visto muito avanço nessa seara, e isso impacta, evidentemente, que a questão da captação de recursos. E aí, por isso que eu tenho afirmado, que eu penso que uma legislação, não que ela vai mudar o cenário de uma cultura de doação no país, mas ela pode ser um elemento de fomento para uma mudança de comportamento do brasileiro, que absolutamente um povo afetivo, emotivo, ele não se deixa tocar por parte das ações das organizações, que geram com ações, evidentemente, com condutas opacas, um certo grau de desconfiança por parte do brasileiro.
O que motiva essa não abertura das contas, da folha salarial, dos investimentos recebidos, enfim?
Uma visão paroquiana por parte do gestor, achando que a entidade é sua e não uma entidade que pertence à sociedade como um todo, vista de uma forma coletiva, de uma forma... há uma ciumeira em regra, evidentemente, que não é na totalidade dos casos, de se tratar aquele processo de gestão, de ajudar ao próximo, com um processo que foi apropriado por um grupo de pessoas, e é preciso que haja um desprendimento nesse sentido. Na medida que a sociedade sentir efetivamente que a organização lhe pertence de uma forma difusa, eu acho que esse é o momento, então, que as pessoas passarão a ter uma mudança comportamental bastante significativa no tocante à doação.
Como mudar esse ambiente, Dose?
A mudança, e eu tenho dito, e acho que o caminho é trabalhar na profissionalização da gestão das organizações. Acho que a Escola Aberta e outras iniciativas que têm sido feitas, inclusive o livro que eu escrevi foi nesse sentido, os cursos, palestras, tudo que eu tenho feito, é no sentido de acreditar que o gestor das entidades do terceiro setor, não que não sejam profissionais, mas eu defendo sempre a gestão profissionalizada, que é uma visão aberta, uma visão transparente, sem esta visão de propriedade, e acho que a legislação até ajuda nesse sentido. O próprio fato de poder remunerar a diretoria, eu acho que é um grande passo, porque a partir do momento que eu começo a remunerar um gestor, irá se exigir dele melhor profissionalização, melhor capacitação, e isto fará com que a gente rapidamente atinja essa gestão profissionalizada.
Muito bem, quase no final do programa, quero registrar que o André Torres, do Capão Redondo, ganhou um livro, SOS ONG, e o Luiz, o livro do Hélio Graziol, Organizações da Sociedade Civil. Depois ficam à disposição da produção, para eles entrarem em contato, e nós pediremos para que os autores autografem o livro. Olha, no final do programa eu encontrá-los, foi um grande prazer revê-los, sobretudo você, Ayrton Tozzi. Sinto que ainda um momento, talvez, não sei se eu vou utilizar o adjetivo correto, de perplexidade. O que será que vai acontecer em 2017? Eu perguntaria aos dois, começando por você, Ayrton. Apesar de você, da sua franqueza, das opiniões que você colocou aqui a respeito dessa nova lei, que você até não considera um marco regulatório, o que é necessário para nós mudarmos esse ambiente, e se você é esperançoso para 2017 e 2018?
Eu sou evidentemente que esperançoso, não sei se para 2017, mas se você me der um pouco mais de folga temporal, eu me animo um pouco mais. Eu não sou pessimista em relação ao terceiro setor, pelo contrário, eu sou, acho que, absolutamente otimista. O terceiro setor tem crescido bastante, e o próprio fato do terceiro setor estar com essa pauta e cobrando essa pauta, isso é absolutamente positivo, porque ele sabe que ele quer mudança e ele sabe onde ele quer chegar. E isso é um passo bastante importante para se começar a trabalhar efetivamente na construção de um processo de mudança que já está em voga. Eu acho que o terceiro setor hoje ele tem uma importância superlativa para o governo, porque sem o terceiro setor é certamente que o governo não conseguiria dar cabo ao mínimo necessário em termos de enfrentar as nossas mazelas sociais. E eu sou bastante positivo em relação a isso, e eu acho que pelo menos a médio e longo prazo, nós teremos uma sociedade civil muito mais participativa. Ela já está trabalhando nesse sentido, para que a gente tenha uma sociedade, evidentemente, que mais justa e mais solidária.
Muito bem, como eu disse, nós estamos no final do programa, mas o ouvinte resolveu ligar agora e a gente vai premiá-lo. Boa tarde, com quem eu falo?
É Beatriz.
Tudo bem, Beatriz?
Tudo.
Então tá bem, qual é a sua pergunta ou comentário aos nossos dois convidados?
Eu queria fazer uma pergunta. Eu queria saber quais que foram as principais mudanças na lei para captação de recursos.
Muito bem. Beatriz, muito obrigado pela sua participação. Você ganhou um livro também. Entra em contato com a nossa produção e, através do rádio, você vai ouvir a resposta dos nossos dois convidados, tá bom?
Tá, obrigada.
Mas obrigado pela sua ligação.
Obrigada.
Muito bem. As principais mudanças nós falamos ao longo do programa, né?
Uhum.
Foram esvaziados, a saúde não está contemplada na lei.
Social, saúde e educação.
Mas eu acho, Joel, que nós temos uma questão aí importante que eu acho que ajudou especialmente na captação. Lógico que não no eixo da que se trabalhava com a cultura de doação, mas a extinção do título de utilidade pública federal, que dava algumas vantagens para as organizações com essa titulação, para fazer sorteios, bingos e outros bens aprendidos na Receita, é no sentido de captar, se extinguiu a utilidade pública federal, mas os benefícios que esse título dava tão somente para um segmento pequeno de entidade assim titulada, foi conferido a todas as organizações da sociedade civil. Então, isso foi um ponto de avanço na lei, eu acho que abriu aí um leque de ações para todas as organizações, associações ou fundações.
Você quer fazer algum outro destaque na pergunta do ouvinte? A gente, no decorrer do programa, faltou alguma coisa importante?
Não, acho que assim, cobrimos aquilo que é mais significativo. Acho que algumas coisas foram bem-vindas de alteração e outras, para mim, descaracterizaram a lei até então existente.
Muito bem. Nesse encerramento, suas conclusões finais. Foi um grande prazer vê-lo, Tosi. Obrigado pela entrevista, pela sua presença aqui. E a mesma pergunta a você. Você olha para 2017, 2018, você vê o terceiro setor com entusiasmo, com esperança de que nós podemos mudar, nós podemos crescer, nós podemos ser mais transparentes. O terceiro setor possa provocar uma mudança cultural necessária para a sua definitiva, digamos, profissionalização?
Eu acredito sim, óbvio que não acho que seja alguma coisa que vai acontecer em 2017, até porque com as dificuldades que a gente tem da nova lei, mudanças de prefeitos nos municípios e a dificuldade financeira dos municípios, nós teremos, as entidades do terceiro setor que vivem de recurso público, deverão ter muitas dificuldades. Eu acho que é um momento do terceiro setor, uma transição. Acho que a lei tem pontos positivos, mas eu acredito, sinceramente, que a médio prazo o terceiro setor tem um papel fundamental na sociedade brasileira, não só executando atividades de responsabilidade do Estado, mas sim pautando uma série de posturas dentro da sociedade brasileira. Não tenho nenhuma dúvida disso.
Fechamos mais
muito um obrigado programa. Pela oportunidade. Imagina, foi um prazer, estar com vocês.
Espero revê-lo em breve. Mais um programa fechamos, Frank.
E nossa solidariedade ao povo de Chapecó.
Exatamente. O programa de hoje foi dedicado às vítimas do acidente que matou jogadores, dirigentes e jornalistas que estavam no avião que caiu hoje próximo à cidade de Medellín, na Colômbia, onde o time da Chapecoense de Santa Catarina deveria jogar a primeira partida da final da Copa Sul-Americana. Novamente, nossa solidariedade à população de Chapecó, aos familiares e amigos das vítimas. O Observatório Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a Ayrton Grazioli, promotor de justiça e das fundações de São Paulo e vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores e Promotores de Justiça de Fundações e Entidades de Interesse Social, o PROFIS, e José Alberto Tosi, consultor e professor palestrante, pesquisador e articulista, e autor do livro SOS ONG, um guia completo e prático para as boas práticas da gestão nas organizações da sociedade civil. Para a produção do programa foi de Joana Ferreira e Natália Oliveira. O programa Observatório do Terceiro Setor está na TV Aberta de São Paulo, às quartas-feiras, à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
E nas horas mais difíceis, meu furacão, tu és sempre um vencedor. São tantos títulos outrora conquistados, com bravura, muita raça e temor. Leva consigo o coração de uma cidade, meu furacão, tu és sempre um vencedor. Sempre honrando nosso escudo com sua graça, essa alegria nos estádios nunca só. Vacidão do nosso estado, Chapecoense, tu és sempre Chapecó. A força imensa de sua fiel torcida, e nos estádios, tudo é lindo e nos fascina. A nossa massa, meu perdão, mexe contigo.
no esplendor. Nas alegrias e nas horas mais difíceis, meu furacão, tu és sempre vencedor. São tantos títulos outrora conquistados, com bravura, muita raça e fervor. Leva consigo o coração de uma cidade, meu furacão, tu és sempre um vencedor. Sempre honrar o nosso escudo com sua raça, essa alegria nos estádios nunca só. Partidão do nosso estado, Chapecó, esse tu és sempre Chapecó. A força imensa de sua fria torcida, e nos estádios do Brasil e nos fascina. A nossa massa, meu perdão, mexe contigo, tu és querido em toda Santa Catarina. A nossa massa, meu perdão, mexe contigo.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.